Amém, vamos lá. Todos são necessários. Olha para quem está do seu lado e fala, preciso de você, meu irmão. Olha para outra pessoa e fala, tem dons aí que são muito importantes. Olha lá, vou exemplificar com algo daqui. Cadê o Fabrício? Ah, tá ali, ó, Fabrício. Eu conheci a Fernandinha, ela começou na igreja e o Fabrício começou a levar, né, Fabrício? O Fabrício nem tinha barba, acho. Quantos anos você tinha, Fabrício? 16, 17 anos. Aí eu me lembro do dia que eu conversei com a Fernandinha. Que eu tava chegando na igreja e o Fabrício tava cortando a grama lá. E cortar a grama naquela igreja era fácil. Era só um espacinho assim, mas mesmo assim, às vezes ficava sem cortar. O Fabrício tava lá cortando a grama e tava feio. Você lembra desse dia, Fer, ou não? Eu lembro. Eu, pastor, você lembra, mãe? Né? É, exatamente. Quantos anos a Fernanda tinha? Uns 8 anos. Da idade do Giovanni. Da idade do meu amigo Didi. 8 anos. Mais nova que meu filho aqui. Mas por que você está dizendo isso? Pensa bem o cenário. Quem já viu a Fernanda ministrar? Fica de pé, Fernanda, que eles não estão vendo quem você é. Quem já viu a Fernanda ministrar? Na dança ou no louvor? Ou no flames ou nas coisas? Quem já foi abençoado por ela? Pode levantar a mão em nome de Jesus. Aí, ó. Mas naquele... Obrigado, Fernanda. Mas naquele momento, ela era uma... menininha. Era uma criancinha. Acompanhando o tio ali no quarto de grama. Não é verdade? Ó, os pais estão aqui, ó. O Marcos e a Bruna. Não é verdade? Mas quem... Todos somos necessários. A gente não despreza as coisas desde o começo. Amém, amados? Meus anseios, né? Olha pra quem tá do seu lado e fala... E você, meu irmão? Fala, o que, que nós estamos necessitando, hein? Né? A Bíblia diz que todas as nossas necessidades são supridas em Cristo Jesus, no corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Então, por isso que na igreja primitiva, quando todo mundo agia e vivia como uma igreja, a Bíblia fala que entre eles não havia falta. Eu acabei de falar de uma necessidade que alguns tinham de trabalho normal, sim ou não? E você vê, ó, aqui tinha um irmão falando, na minha empresa tem vaga. Deve ter outros que também vai falar, na minha empresa também tem vaga. Só que se a gente não tiver unido, conectado, tô conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Olha pra quem tá do seu lado e fala, juntos nós somos um corpo. Vai, próximo. Vamos lá. 12:22 diz, pelo contrário, os membros do corpo que parecem... Volta lá só no 21 pra gente ver como é que tá a sequência lá. Isso, tá o 20 e 21. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer a mão, não preciso de você, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Por quê, pastor? Pelo contrário... Volta lá. Isso, mais um. Ih, agora bagunçou tudo, vai. Volta mais um, então. É esse? Não podemos dizer, não, próximo, eu quero, 22, isso. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem, são o quê? Então aqui é o que eu quero frisar, né, para trazer para pregar em cima do texto. Amém, amados? Eu sei o exemplo e eu quero frisar o quê, ó. Aqui ele fala assim, ó, pelo contrário, os membros do corpo que o quê? Então vamos pegar a dica prática do que ele está usando quando ele usa esse exemplo. A gente acha, ou a gente tem a mania de julgar as coisas pelos olhos. Os que parecem ser mais, são necessários. A tendência da igreja também, assim como o mundo, é julgar pelas aparências. Mas Deus, quando ele foi ungir a Davi, ele falou para Samuel, vocês veem a aparência, eu vejo o coração. Dá um sorriso para quem está do lado, fala assim, na igreja... Nós não julgamos pela aparência. Nós não julgamos pela aparência. Para de julgar os outros pela aparência, em nome de Jesus. Tá, mas na nossa, eu nem tenho cara de pastor, nem parece. Às vezes, não é uma nem duas vezes que já aconteceu comigo, mas diversas. Eu vou num lugar e levo uns discípulos. Diversas, agora até menos. Mas antes, quando eu era, tinha cara de mais novo ainda, minhas barbas ainda não eram brancas, as canas não tinham chegado... Amados, diversas vezes eu tô num lugar, vinha a pessoa e cumprimentava o outro achando que o outro era o pastor. Eu não quero, mas não é uma nem duas, diversas vezes já vi isso acontecer. Às vezes porque eu não tô vestido igual pastor, ou às vezes porque, né, dependendo como é o cenário, ou a pessoa imagina que é o mais velho, mas já aconteceu diversas vezes comigo. Ele que é o pastor. Eu indo ali com os meus discípulos e a pessoa, por que que tá dizendo? Porque a gente tem a mania de julgar pela aparência. Olha pra alguém bem bonito. Seja profeta, se não tiver, vai quem está do seu lado mesmo. Fala assim, não julgue os outros, Senhor. gente não sabe o que Deus vai fazer, a gente não sabe a expectativa. Eu, particularmente, eu gosto muito de quando não me conhecem. Que daí não tem muita expectativa, olha, ih, cara pequenininho ali, não vai dar nada. Aí Deus usa com poder, geralmente fala, meu, não imaginava, pastor. Que Deus ia te usar, não imaginava, porque a gente tem a mania de ficar julgando pela aparência. Não julgue pela aparência, em nome de Jesus. É o que ele está falando aqui, ó. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem são o quê? São o quê? Necessário. Dentro da igreja também, amados. Quantas, eu penso na história. Quem estava aqui no Power Love? Eu sempre que eu traduzo o Todd, eu fico pensando, se eu tivesse encontrado o Todd antes, talvez eu teria sido ousado de falar para ele de Jesus, porque eu tento falar para todo mundo que eu encontro, sem acepção de pessoas. Então, a quase todo mundo eu falo de Jesus. Né, Isaac? O pai fala bastante de Jesus ou não? Onde? Qualquer lugar ou todo lugar, você falou? Qualquer lugar. Filho, vou começar a te chamar mais para as pregações. Você me ajuda em doce, mas é verdade, quem me conhece sabe que eu falo mesmo. Talvez já tenha falado até para você em algum lugar. Mas por que eu estou falando isso? Eu fico imaginando, porque quando você olhava, ele conta a história, ele era um vocalista de hardcore, viciado em todo tipo de droga. Tudo de ruim, roubava, mentia, fazia um monte de coisa por 34 anos. Então era alguém que se eu olhasse pela aparência, você falava, esse cara não vai dar, hein? Esse cara não vai dar, hein? Nada. Aí hoje eu que ando com ele, amados, se ele aceitar só os convites de quem me acha, porque eu sou o tradutor dele e manda mensagem no meu Instagram, já não tinha agenda. Mas eu não sei quantos convites ele recebe no ano pro mundo, hein? Inteiro. Porque às vezes os que a gente acha que são os mais fracos são, só precisa achar o seu lugar no corpo. Se você não está se achando necessário ou não está se achando importante, eu vou te contar o que você não achou ainda. O seu lugar no corpo de Cristo. E quando você entender o seu lugar no corpo de Cristo, você vai se alegrar. Amém, amados? Dentro da igreja, mesma coisa. Óbvio, estou falando da igreja. Vai. Então, não julgamos pela aparência. Próximo. Vai. E os que nos parecem? A esse? Também os que... Ok, então ó, deixa eu explicar aqui. Aqui ele está usando o exemplo do corpo humano normal. Que ele fala que os membros que são decorosos é os normais. Olho, boca, nariz. As partes íntimas é as que eles lidam como as não decorosas. Amém, amados? Que eu não saio mostrando para todo mundo. E essa ele fala, cobrimos de maior honra. Porque geralmente você cobre as partes do corpo que mais te trazem. Que traz o quê? Que é a nudez que a gente fala de vergonha, amém, amados? Que as partes que você cobre, ele tá usando aqui. Mas aqui o que eu quero frisar aqui, ó. E se nós, como corpo de Cristo, para situações que são as menos decorosas, tivéssemos uma postura de revestir ou dar maior valor ou proteger e cuidar, ao invés de expelir. Vocês estão aqui comigo, amados? Tô conseguindo fazer entender? Às vezes a gente tem essa mania de expelir as pessoas, de achar as pessoas estranhas, de não. Graças a Deus, aqui a gente não tem tanto isso. Tanto. Mas às vezes pode ter, nós não podemos ter isso como corpo de Cristo. Se alguém parece que não é digno de honra, minha função como corpo é cobrir aquela situação. Eu não estou dizendo omitir ou esconder o pecado, eu não estou falando de nada disso. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Mas ter a cobertura de ter paciência, de valorizar aquela pessoa. Quanto vale uma pessoa que comete pecado? Qual o valor dela para o céu? Tem um valor, qual que é o valor? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele vale mais do que eu? Ele vale mais do que eu? Ele vale mais do que eu? Não, eu tenho mais valor do que ele? Não, todos nós valemos o sangue de Jesus. Então, se a gente não olhasse com um olhar para expelir, mas olhasse com um olhar de, tem algo aqui, dá para revestir. Tem algo aqui, dá para a gente transformar. Quem pode dizer amém? Eu fico olhando, eu escuto muito testemunho, obviamente, coisa. Então, quando eu olho para alguém, eu vejo uma pessoa que está pervertendo quase todos os seus dons, eu penso dentro do meu coração, se fosse invertido, quem seria para o reino? Porque ela tem lugar no corpo de... Tem ou não tem? Tem. E se ao invés de eu expulsar, eu... No Antigo Testamento, a sujeira prevalecia sobre a limpeza, no sentido das trevas prevaleciam sobre a luz. Eu não podia tocar algo que não era santo. Mas agora mudou, não é, Isaac? no tempo de Jesus, o que acontece se Jesus toca num leproso? Hã? O leproso está contaminado. Jesus se contamina se ele tocar no leproso? Por que, que ele não se contamina? Vai. Porque ele é o quê? Puro. E o que mais quando a gente fala puro, separado? Qual que é a palavra? Comece com S. Não, não pode soprar. Tchacane. É o meu filho, tchacane. É filho de pastor. A gente tem essas conversas. Que isso? A minha santidade, a luz vai prevalecer sobre as trevas. Amém, amados? Vamos cobrir os outros de luz em nome de Jesus? E se a gente não expusesse as pessoas, mas protegesse? Revestia nesse sentido, sabe? Às vezes a gente quer expor e a gente expõe as coisas. Isso a Bíblia fala para como comunidade, para o corpo de Cristo. As coisas da igreja devem ser resolvidas em primeiro lugar dentro da igreja. E julgadas em primeiro lugar dentro da igreja. Não estou falando omitir, nem crime, nem nada disso. O que eu estou falando é que tem gente que fala mal dos outros lá fora, sem nunca ter confrontado a pessoa pessoalmente. Amém. Eu não tenho problema nenhum de você falar alguma coisa. Agora fala para a pessoa primeiro. Pergunta para a pessoa primeiro. Amém. Amém, amados. Quem parece que não está decoroso, a gente reveste de quê? Atribui maior valor, dá a oportunidade de explicar. Me explica o que está acontecendo aqui. Me explica o que que está acontecendo. E a gente não sai espalhando coisa ou falando coisa. Meu Deus, ainda mais numa era como a nossa. Eu estou sendo bem claro aqui que eu não estou falando de esconder crime, nem pecado, nem nada. Sim ou não? Sim ou não, amados? Mas a igreja, a normativa para a igreja, a gente se corrige entre nós, expõe e corrige. Se for errado, como eu já expliquei em outros cultos, cometeu algo errado, você tem que se arrumar com quem cometeu, se tem lei, você tem que pagar pelo que você fez. Não tem negociação para isso. É isso que é ser da cá, retidão. Amém? Mas a gente se protege. A gente se protege. A gente se protege. Amém? Quem é pai ou mãe? Quem você já foi em algum lugar se o filho aprontou alguma coisa? Das mais simples, derramou um suco, fez alguma coisa. Quem já aconteceu isso quando você estava em algum lugar? Todo mundo. O que você faz? Você limpa ou não? Você limpa ou não? Você pode até corrigir o filho, e deve, dependendo do que foi. Mas você limpa, você ajusta as situações. Você não sai falando para todo mundo, ou você liga o celular e começa a filmar: ó, meu filho aqui, ó, derrubou o suco aqui na frente da mesa, na frente de todo mundo. Não, não, irmãos. Eu tô falando isso porque parece que a gente às vezes vive isso. Ó, pra quem tá do seu lado, fala cuidado, né? E os que nos parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra e valor, tá? Também os que não são decorosos, revestimos de especial o amor, querido. É brasa na cabeça pra justiça da pessoa, é o que preserva, é o que nos faz diferentes do mundo. A única coisa que Satanás não pode fazer é amar. É a arma que nós temos infalível. Porque Deus é amor, arravar, cuidar. Vai, próximo. Ótimo. 1 Coríntios 12, 24 diz: mas, olha bem, mas os nossos membros. Vamos ler firmes aqui que eu tô quase acabando. Vai, são 6:30, tem que ser. Vai, mas os nossos membros não tem a necessidade, contudo, concedendo. Deus coordena tudo, concedendo honra a quem ele quer. Vamos pegar a história do Todd aqui? Posso usar? Que eu amo e sirvo ele. Eu nunca usei droga. Se eu bebi álcool, foi algumas poucas vezes na vida, talvez eu conte na minha mão. Me desviei da igreja, tudo. Até fiquei em uma fase não muito boa assim. Mas não, nada muito assim exagerado. Nunca traí nenhum relacionamento que eu tinha. Quem mais? Mas, meu Deus do céu, eu podia falar um monte de coisas. Pouquíssimas pessoas no planeta eu tive relação física. Vergonha nenhuma, nem problema de falar duas. Não posso falar de pureza. Posso ou não? Posso ou não? Posso. No mundo que a gente vive hoje, posso. Vocês estão aqui, amados? Aí eu pego minha história do Todd. Não estou comparando, e é isso que eu estou querendo exemplificar. Vamos pedir para Deus: Deus, quem o senhor quer usar? Poxa, Deus, tá injusto o negócio aí. tenho 32 anos contigo, nunca usei droga, nunca roubei, nunca, só talvez em pensamento, né? Pensamento todo mundo já cometeu praticamente todo tipo de pecado. É ou não é verdade? Jesus fala, se você pensou, já pecou. Então, ok, mas nunca cometi o ato em si, mas posso ter pensado. Mas por que eu que sirvo ele? Que viveu 34 anos da vida bagunçada, e dos 20 que ele está com Jesus, eu já sirvo ele a 12. Pelas contas que ele estava fazendo. A 12. Por que parece que o que está mais, né? Que vive em pecado e outras coisas, agora está numa outra situação. Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Sim ou não? O que Jesus está falando, o que Paulo está falando, inspirado pelo Espírito, é assim, ó. Se você já tem nobreza, você não está preocupado com o que o outro estar ou não aparecendo. Se você tem nobreza, você não está preocupado com o outro estar ou não aparecendo. O melhor testemunho que eu espero dos meus filhos é: nunca vocês vão se desviar em nome de Jesus. Amém, Isaac? Esse é o melhor testemunho que vai ter. E não vai falar, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu usei aquilo, eu falei outro. Eu vou falar, quando perguntar pra ele na mesma coisa da sua intimidade sexual, ele vai falar assim, ó, a vida inteira. Amém, amados? Se Deus permitir, até quem beijou. Quantas pessoas você beijou? Uma pessoa na vida inteira. Esse é meu sonho. Amém? Amém, amados? Pra não ter comparação, pra não ter nada na cabeça, pra não ter ferida de alma, pra não ter juntado seu DNA com ninguém, pra não ter feito... Olha... pureza total. Daí talvez não vai precisar se preocupar com o que está acontecendo com o outro, porque quando você entende que Jesus te ama, que você tem um lugar no corpo, que você está fazendo a sua função, você não está, vocês estão aqui amados, você não preocupa se o outro está aparecendo, se as outras coisas estão acontecendo, se o que está fazendo. O que a palavra diz é de maneira que se volta, porque vocês estão adiantando ali, não acabei o culto, não? Quem está ali? Ô louco, vai. Você já estava no fim do culto? Meu Deus do céu. Aqui, ó, vai. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a esses damos? E também os que em nós não são decorosos? Evitinho, você pode passar, mais um, vai. Ótimo. Isso. Ótimo, aí, é nesse aí. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus? Quem coordenou o corpo? Eu vou pegar o meu exemplo do Todd. Se eu for pregar um lugar desse, eu não comunico metade das pessoas, porque dentro da alma de muitos vocês vão falar: nunca passou o que eu passei, nunca foi escravo do que eu fui. E eu não estou dizendo que você tem que entrar nesse meio para salvar os outros. Você pode salvar com santidade também, unção, no nome de Jesus. Mas eu estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Deus coordena as coisas. Não sou eu que estou concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Mas o que? A coordenação de Deus é o que? Dando. Eu amo isso. A de Deus não é tirando, é o quê? Dando. No exemplo que eu estou usando aqui, amados, o que ele deu para ele? Santidade. Ele sempre fala, era cego, agora vejo. Era, amém, amados? Era perdido, agora sou encontrado. Vivia em trevas, agora eu vivo na luz. Mas se você já podia viver na luz, já estava na luz. Graças a Deus por isso. Mas para os outros ele vai acrescentando. Que o Senhor acrescente na sua vida em nome de Jesus. Que ele possa dar aquilo que falta, mas você não se compare com ninguém. E quem já está em santidade, quem está tranquilo, se alegre. Você não precisa disso. Eu estou conseguindo fazer entender de verdade, sim ou não? Eu já vi gente falar, meu Deus, quero me desviar para poder ter um testemunho. Está amarrado, irmão. Que ideia é essa? Se você sempre teve exposto como os olhos, como a boca, como na vestimenta, já foi dada a sua porção. Graças a Deus por poder estar diante do Pai. Vocês estão aqui comigo, estou conseguindo fazer entender? Amém? Vai, próximo, agora pode passar, vai. Só para dar sequência, vamos ler o 12:25. Para que não haja... Ótimo, desculpa, eu achei que eu colei errado ali, era para estar o 24, mas não tem problema. Mas ó, então o que ele está falando? Ó, a gente não fica comparando um com o outro, para que não haja o quê? Para que não haja o quê, irmãos? Para que não haja o quê? Divisão, Deus coordena o corpo. E nós somos o quê? Pelo contrário, o que a gente tem que fazer? Compare os membros com igual cuidado, em favor uns. Deus organizou as coisas, qual que é a minha função? Ser um cooperador daquilo que ele fez. Se alguém vai aparecer, apareça. Se alguém vai ficar por trás, apareça. Mas cada um faz a sua função. Eu o quê? Eu coopero pro corpo. Por que eu coopero no corpo? Para que não haja... Para que não haja. Para que não haja. Para que não haja. Divisão. Tem gente que não gosta de cooperar. Gosta de instigar, falar mal do outro, falar porque o outro apareceu mais que você, porque aquilo lá não sei o que lá, porque aquilo não sei o que. O acusador dos santos não é nenhum de nós. Amém, amados? É bem o Satanás. Nós não. Nós cooperamos para que não haja divisão. Olha para quem está do seu lado e fala, tem que cooperar, meu irmão. Nós não fazemos isso. Por quê? E como, pastor? Igual modo, em favor um dos outros. O que, que é com favor? Com graça, com cuidado, ajuda o outro, faz pelo outro. Já expliquei na outra série o que eu faço pro próximo, né? Eu recebo para mim mesmo. Vai, vamos passar. Próximo. 1 Coríntios 12:26. E aqui é para fechar o culto. De maneira que... Opa, se um membro... E... Aqui eu gosto disso. Se um sofre, todos sofrem. Eu amo como Paulo estrutura. Mas dele passa para um outro nível, mais alto. O que, que é? Sofrer com quem sofre é normal, querido. Porque todo mundo sofre, você se compadece de todo mundo quando sofre. Mas dele fala outra parte. E com ele. E se um deles é? Com ele? Ok. Duas tarefas que nós temos que ter. Chorar com os que choram. Chorar com os que choram. E se alegrar com os que? Se alegra. Nós somos um corpo todo. Se eu pegar aqui, ó, um martelo e bater só na ponta da minha unha, o que, que vai acontecer? Se eu pegar um martelo e bater na ponta, o que, que vai acontecer? Vai machucar só a falange distal aqui desse dedo e talvez quebrar minha unha. Vai ter dor. Quem vai sentir? Eu. Ou só vai o meu dedo sentir? Quem vai sentir? Eu. Todo. Se eu colocar um relógio bem bonito aqui no meu punho, quem vai ficar mais bonito? Você vai falar que punho bonito? O que, que você vai falar? Tá bonito? Que relógio bonito, que elegante que ficou. Sim ou não? Nós, como igreja, temos que aprender a chorar com os que choram, normal. Mas ir também para um outro nível. Quando alguém é honrado, todos se regozijam. Aqui não é só alegria, é regozijar, é celebrar a vitória uns dos outros. Porque é o exemplo que eu dei aqui, ó, uma martelada no dedo dói o corpo inteiro. Qualquer coisa que destaque aqui, o corpo inteiro fica mais bonito. Você não vê alguém com alguém, você fala, que bonito você tá com essa camiseta, que bonito esse tênis. Não é assim, Mads? Mas é o corpo inteiro. Que nós possamos crescer nisso em nome de Jesus. Mas aqui eu quero focar no que tá aqui, ó. Olha onde eles são unânimes. Sofreu, tô sofrendo. É honrado, eu me alegro. Essa unanimidade do sentir é algo que a igreja primitiva também tinha. Ele fala assim, ó, e todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. E o Senhor acrescentava. Nós, como igreja, temos que ser unânimes em se alegrar com quem se alegra e chorar com quem chora. Chorar com quem chora é fácil. O mais difícil é se alegrar com quem... Porque a gente é criado num ambiente de competição, de ter performance, de tudo eu tenho que ser melhor que o outro, mais bonito que os outros. Não. Isso é normal. E não é por causa... Né, pastor? Eu, diversas vezes a gente fala, pastor, esse dia eu tava falando com as crianças, falando de Josué, você não precisa comparar tudo com Isaac de você querer ser melhor. Cada um é diferente. Mas essa é a luta que a gente sempre quer ter. Eu preciso ser melhor que o outro. E não me alegro quando as coisas acontecem com o outro. Quando eu não me alegro, eu começo a reclamar. Quando eu começo a reclamar, eu durmo mais uma noite naquele lugar. Se eu desse graça a Deus, louvasse, eu saía daquele lugar, abria uma janela para minha vida. Amém. Amém. Não sei se eu falo isso. Será que eu falo, amor? Que tá filmando. Posso falar? Hoje quase tudo acontece nas redes sociais. Quando é luto, alguém morre, alguma coisa, todo mundo, ai, coitado, que dó, meu sentimento, todas as coisas. Quando é uma alegria, nenhum coraçãozinho. Quando é desgraça, coisa ruim, coisa... Reposte, tweet, manda o link no WhatsApp pra todo mundo ver. Não é o que a Bíblia está falando. Não é o que a Bíblia está falando. Não é o que a Bíblia está falando. Se alegra com as coisas boas. Amém, amados? Não, nem se alegra, a gente regozija. A gente fica mais empolgado que a pessoa. Aí quando você conta pra alguém, contou pra alguém que tá grávido, parece que o filho é dele. Não ficou bem essa frase, mas tudo bem. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Só alguns só entenderam a piada agora. Eu tô deixando. Tudo bem. Só pra quebrar o clima que tava meio pesado, né? Eu comecei a falar das redes sociais, eu vi que uns caras chateados comigo. Vai olhar lá os repostos que você dá. Amém. Não... Unânimes de coração. Entre nós. Alguém do nossos aconteceu uma coisa boa, todos nós nos alegramos. Alguém sentiu, todo mundo chora junto. Amém, amados? Vai, próximo. Por quê, pastor? Vamos lá. O intuito é sempre o mesmo. A fim de que todos. Como és tu, ó Pai, em mim e eu, hein? Também sejam eles, hein? Para quem creia. Se nós conseguimos viver em unidade só entre nós, de verdade. Não estou dizendo que não tem que evangelizar, mas já muda muito. Se graças a Deus eu tivesse um povo que tudo que acontece com um, todo mundo se alegra. Se eu tivesse um povo que tudo que acontece com um, de ruim, todo mundo se compadece e chora. Queridos, se ninguém ficasse comparando um com o outro e cortasse a divisão, tenho certeza, o Senhor agregaria mais. Olha para alguém bem bonito e fala assim, dá para amar mais, irmão. Olha para outra pessoa e fala, dá para cooperar mais. Amém? Amém, amados? Vamos colocar de pé, vamos orar? Essa série tá bem prática, tá? Domingo eu falo sobre profético, apostólico. Venha também para você se identificar em nome de Jesus, né? Reforçando para quem não estava aqui no começo, culto de mulheres no próximo sábado. E bazar também, mulher que gosta de comprar, né? Vai participar aí. Tem que trazer coisa pro bazar, quem tem coisas assim boas que queira trazer? Já tá arrecadando? Ainda tá arrecadando? Amém. Então, traga também e ajude. Coisas boas, né? Em nome de Jesus, bazar das 15 às 18, pelo que eu sei aqui. Vamos fazer duas orações? Quero frisar em uma coisa, posso? Vocês me permitem? Será que eu estou cooperando o quanto eu podia? De verdade mesmo. Fazer algo a mais em prol do outro? Ou eu estou vendo os outros fazer sozinho, não estou me movendo, não estou me mexendo? Será que eu estou cooperando? Eu poderia frisar só nisso. Se houver cooperação, já muita coisa avança em nome de Jesus. Vamos orar? Gostaria que a igreja entendesse quando Deus vê a igreja, ele vê um corpo, amém, amados? Ele vê um corpo, amém? Eu como pai, eu não gostaria de olhar para o corpo de alguém, de um filho, um pedaço faltando, é ou não é verdade? Sim ou não? Seja qual fosse o pedaço, vocês concordam comigo? Sim ou não? Eu digo porque quando Deus olha para a igreja, o funcionamento, eu sei que aparece o pastor, aparece o louvor, ou aparece quem está ali, lá ou em determinado lugar, mas quando Deus vê funcionando um corpo igualzinho. Pessoa que nunca veio aqui na frente faz parte do corpo de Cristo. Você também, em nome de Jesus. Onde você vai, naquilo que você faz. Vamos orar? Se você está aqui pela primeira vez ou nunca entregou sua vida para Jesus, quero te convidar a estar fazendo isso. Como é que eu faço, pastor? Coloca a mão no seu coração e repete uma oração comigo, dizendo assim: Senhor Jesus.
Senhor Jesus.
Eu quero.
Neste momento.
Me entregar. Completamente a Ti.
Eu te declaro.
Jesus Cristo.
Como meu Senhor.
Como meu único.
E suficiente.
Salvador.
Eu peço perdão.
De todos os meus erros.
E eu libero perdão.
Para todos que erraram comigo. Em nome de Jesus. E quem concorda disso?
Amém.
Glória a Deus. Está aqui pela primeira vez, deu o seu nome para esses amados aqui do nosso Welcome Team. A gente quer estar junto com você, ser família com você, em nome de Jesus. Deixa eu orar por essas vidas. Pai, abençoa cada um que fez sua oração pela primeira vez. Dá experiência com o teu Santo Espírito. Confirme essa palavra através de um louvor, através de uma fala, através de alguém, de uma situação amanhã. E faz de forma sobrenatural no nosso meio, em nome de Jesus. E quem concorda disso? Você aceitou Jesus? A sequência da sua vida seria ter alguém para te discipular e ser batizado. Nós estamos abertos para te receber se você desejar. Se você, às vezes, a igreja é longe, ou você mora em outro lugar, em outra cidade, procura uma igreja próxima da sua casa que pregue a Bíblia. Amém, amados? Mesmo aqui na fazenda, Deus vai testificar isso no seu coração. Eu quero orar uma oração e eu quero ir para a ceia também. Só que eu quero que haja movimento em nome de Jesus.
No que, pastor?
Coopere. Em que sentido? Se tem algo que você pode fazer para alguém, não deixe de fazer. A Bíblia fala, se tem um bem que você pode fazer pelo outro, faça agora, não deixe para amanhã, não fique com a importunação daquilo na sua vida. Amém, amados? Nós vamos ceiar. Se você precisa pedir perdão para alguém, está aqui, você vai e pede. Se você precisa mandar uma mensagem, você vai e manda. Se você pode, coopera, irmão. Coopera. Se tem algo que precisa ser ajustado, se às vezes, o que eu quero perguntar? Às vezes, você pode fazer um algo a mais para alguém, você não fez. Se você não fez, o que eu quero focar aqui hoje? Pede desculpa para essa pessoa em nome de Jesus. Amém, amados? Eu peço desculpa para minha esposa, porque entra maratona de tradução e coisa, minha cabeça fica só tradução esses dias, né? A pastora até falou, nem no meu aniversário você me deu muita trela. Eu falei, amor do céu, eu comecei a pregar às 9 da manhã, acabei às 22 e quase sem nem parar, nem janta, nem nada, né? Amém. Aí eu peço perdão aqui, não tem problema de pedir perdão. Você precisa pedir perdão para alguém, arruma as coisas. Se você está com gente que você convive, você sabe que você podia ter feito uma coisinha a mais, você não fez, você pede perdão também. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos andar como um corpo realmente, como a tua palavra fala. Eu te peço, mexe em nossos corações, em nome de Jesus, nós queremos estar unânimes, ó Pai, para chorar com os que choram e para se alegrar com aqueles que se alegram. Que seja uma realidade nas nossas vidas, em nome de Jesus.